Audiobook Grátis apresenta, no fim de setembro, o morgado de Reguengos e o proprietário das Alcaçovas estiveram jogando uma noite o loto em casa das Rodartes, como era costume. Nada se passou de extraordinário que pudesse manifestar a importante resolução que os dois alentejanos haviam tomado. Repetiram-se as frases do estilo, o velho Rodarte lamentou mais uma vez, ao sentar-se à mesa, que o proprietário das Alcaçovas não soubesse jogar o voltarete, seu jogo predilecto. Falou-se da sequeira, que, alegre e feliz, estava tratando do enxoval para casar com Vianinha. Combinou-se a hora do banho, no dia seguinte, em conformidade com a maré. E das 10h30 para as 11h os dois alentejanos retiraram-se, foram deitar-se tranquilamente. No dia seguinte estiveram na praia, tomaram banho como de costume, esperaram que as Rodartes chegassem para falar-lhes, e às 9h estavam sentados à mesa do almoço comendo com excelente apetite. Depois do meio-dia saíram ambos, foram procurar Araújo Rodarte, o que aliás não estava em costume. Foi o morgado de Reguengos quem primeiro usou da palavra, falando em nome dos dois. Vossa Excelência, disse ele ao dono da casa, há de certamente estranhar uma visita à hora que não está nos nossos hábitos. Mas o motivo que aqui nos traz é de tal modo solene, que exigia da nossa parte uma visita especial para o expormos. E como nós, os alentejanos, somos homens que não estamos costumados a grandes discursos, entraremos já no assunto, se Vossa Excelência assim o permitir. Araújo Rodarte compreendeu logo do que se ia tratar, e o seu coração bateu apressadamente numa comoção que teve tanto ou quanto de dolorosa. Estou às ordens de Vossa Excelência, respondeu ele. Vossa Excelência, continuou o morgado de Reguengos, sabe muito bem quem nós somos, e os meios de fortuna que possuímos. Nestas circunstâncias julgamos que diretamente poderíamos apresentar-nos a pedir, eu a mão da senhor Dona Hilda, o nosso Patrício e meu amigo a mão da senhor Dona Maria Ignês. Eis o assunto especial da nossa visita. Eu, acrescentou do lado o proprietário das Alcaçovas, louvo-me nas palavras que Vossa Excelência acaba de ouvir. Pela minha parte, respondeu o avô das duas meninas, devo dizer a Vossa Excelência que nada tenho que opor ao seu pedido. Custa-me, é certo, ter que separar-me destas crianças que com tanto amor eduquei depois que seus pães morreram, mas também é certo que nunca fiz tensão, porque o amor exclui o egoísmo, de as conservar indefinidamente presas à minha ordem. Apenas sempre recomendei às minhas netas que não tivessem pressa de casar, isto é, que o não fizessem irrefletidamente, porque lhes não faltavam comodidades, regalos e carinhos. Estou, porém, convencido de que Vossa Excelência as saberão estimar, se não mais do que eu, porque seria impossível, permitam-me esta vaidade, pelo menos tanto como eu. Neste momento arrasaram-se de lágrimas os olhos de Araújo Rodarte. Houve um momento de silêncio. Mas, continuou o velho enxugando as lágrimas, não basta nesta grave matéria o que eu digo. É preciso, primeiro que tudo, saber o que dizem as interessadas. Vossa Excelência já de certo as tinham prevenido dos intuitos desta sua visita. Os dois alentejanos responderam quase ao mesmo tempo. Não, senhor. Não? Ainda bem! Exclamou Araújo Rodarte. Ainda bem, porque esse fato mostra ao meu coração que as minhas netas não têm segredos para mim. A reserva seria desculpável por parte quingentésimo elas, mas não deixaria de magoar-me, porque representava até certo ponto falta de confiança no seu velho e afetuoso avô. Nós dois, disse o proprietário das Alcaçovas sorrindo, vamos agora saber pela primeira vez o que as duas netas de Vossa Excelência pensam a nosso respeito. Pois eu vou chamá-las para que elas o digam com a franqueza que o momento requer. Levantando-se da cadeira, Araújo Rodarte foi a meio do corredor, e chamou em voz alta. Salomé! Salomé! Meu avô! Dize a tuas irmãs que venham aqui, e vem tu também. Voltando à sala, Araújo Rodarte disse aos dois patrícios. Não estranhem Vossa Excelência que eu chame também minha neta Salomé. É o meu braço direito. Em minha casa todas as resoluções são tomadas em conselho de família. não desejo que este espírito de solidariedade se interrompa justamente no momento em que o AE tomasse uma resolução importante para nós todos. Não tardaram a aparecer as três meninas. Se não fosse trazerem o rosto um pouco mais purpurino, dir-se-ia que Ildemari e Ignês não adivinhavam o que se ia tratar. Salomé, pelo contrário, estava mais pálida que de costume, parecia ser ela noiva, pela comoção que denunciava. Feitos os cumprimentos, Araújo Rodarte disse voltando-se para Ildemari e Ignês. Estes dois cavaleiros, nossos patrícios e amigos, acabam de me expor um assunto que exige resposta vossa. Pela minha parte, apreciando-os como devo, porque ambos são pessoas que me merecem o melhor conceito, nada terei que opor à vossa vontade. Podeis e deveis falar com franqueza, porque se trata do vosso futuro. O senhor Morgado pede a tua mão, Ilda, e este cavaleiro a tua, Maria Ignês. Respondei agora ou quando quiserdes, e como quiserdes. As duas meninas ficaram por algum tempo silenciosas, cravando no avô os olhos embaciados de lágrimas. Araújo Rodarte procurava mostrar-se forte, para desoprimir o ânimo das netas. Os dois alentejanos rastejavam o olhar no pavimento da casa. Podeis e deveis falar como entenderdes, disse Araújo Rodarte. Eu, pela minha parte, respondeu Ilda mais purpurina ainda das faces do que havia entrado, porém apenas uma condição. Qual? Perguntou Araújo Rodarte. Que ficaremos vivendo na Messejana em companhia do avô. Resplandeceu de júbilo a fisionomia do velho ao ouvir estas palavras. E eu aceito, respondeu com firmeza o Morgado. Não quero que o senhor Rodarte tenha motivo algum para desgostar-se com o meu casamento. Bem. Bem! Exclamou o velho Rodarte radiante de alegria. Vossa Excelência, disse ele risonho ao Morgado, já está despachado. Vamos agora ouvir a minha Ignês. Fala tu, menina. Eu, meu avozinho, digo que a mana Ilda falou por ela e por mim. Dou a mesma resposta com a mesma condição. Pois eu, respondeu o proprietário das alcaçovas, não tenho a acrescentar uma vírgula ao que disse o Morgado. O que ele disse é o que eu digo também. Araújo Rodarte, sorrindo e chorando ao mesmo tempo, levantou-se da cadeira e apostrofou erguendo as mãos e os olhos. Estamos todos despenados, felizmente. Obrigado, meu Deus! As três netas correram a abraçar-se no avô, que efusivamente as beijava no cabelo. Os dois alentejanos, respeitosos, com os olhos no chão, assistiam de pé a esta encantadora cena de ternura patriarchal. Dois dias depois, Araújo Rodarte, muito satisfeito, nadando em felicidade, dizia familiarmente ao Morgado de Reguengos. Ora vamos lá. Os velhos são muito curiosos. Como foi que isto começou? Ora. Respondeu o Morgado. Começou por uma brincadeira. Como? Na Troia, depois do piquenique, nós dois, para nos rirmos com a rapaziada, que estava levada da breca por ciúme uns dos outros, lembramo-nos de tirar à sorte os nomes das damas que cada um havia de namorar. Tem graça. Comentou Araújo Rodarte. Nós dois, não, disse o proprietário das alcaçovas. Foste tu, Morgado. Porque ele, senhor Rodarte, lá mesmo se gabou de ter muita sorte a todos os jogos. Bem se vê, observou o velho, bem se vê pelo dinheiro que nos tem apanhado ao loto. Que fará ao voltarete? Mas mesmo assim não desisto. Ó Morgado, logo que estivermos na Messejana, havemos de ensinar o voltarete a seu cunhado. Dito. Mas então, continuou interrogando o velho, a minha Ilda coube em sorte ao Morgado. E a minha senhor Dona Ignês, atalhou o proprietário das alcaçovas. E o agouro saiu certo. Tem graça. Tem graça. Parece romance. E, diga-me, a andaluza não entrou também na loteria? Entrou. Saiu ao Dona Ramon. Aí é que me parece que o agouro falhou. Mas quem sabe? O futuro a Deus pertence. Mas o espanholito ainda aí está, pois não está? Sim, senhor. Não o tenho visto. Ele não sai do Café Esperança, onde bebe gasosas umas sobre outras. Não parece disposto a morrer de saudades pela senhorita. Não é homem de grandes fogos. Disse Araújo Rodarte. tanto se lhe dá como se lhe deu, observou o proprietário das alcaçovas. Nem parece espanhol. A força de tomar gasosa, já a tem nas veias. Riram todos muito com esta observação, que era exata. O que não passou pela cabeça de Araújo Rodarte, nem os dois alentejanos ousaram dizer-lhe, é que Dona Estanislada também havia entrado no sorteio. Mas a minha Salomé? A minha Salomé a quem coube em sorte? Alvianinha, pobre Salomé! Disse Araújo Rodarte, rindo. Essa fica sem noivo. Vejam lá os senhores. Lembrei-me primeiro da espanhola que da minha Salomé. Como é o meu braço direito, não me lembro nunca de que ela pode casar um dia. Nem quero lembrar. Não se soube logo no café Esperança que as duas Rodartes iam casar. Os dois alentejanos não eram pessoas que divulgassem a sua felicidade. Mas quando se soube, o alferes ruivo, sempre alegre, propôs que se abrisse uma garrafa de vinho do Porto, para saudar mais uma vez a vitória de Portugal sobre a Espanha. Meus senhores, disse ele de copo em punho, vamos ter um novo 1640, sem revolução e sem Miguel de Vasconcelos. A Espanha entrou arrogante em Setúbal, escravizou os corações portugueses, tratou-os como vencidos, oprimiu-os. Mas o sentimento da independência da pátria pode mais que o jugo da beleza. A Espanha foi derrotada, o Leão de Castela teve de retirar sobre Santarém, protegido pela Junta Geral daquele distrito, que merece se lance na acta um voto de censura em nome da pátria ofendido. Hilaridade geral, ficou triunfante a beleza de Portugal, sem precisar para isso recorrer à tertúlia, ao abanico, nem aos dentes postiços da mama. Alguns dos habitués do Café Esperança choravam de riso. Peço-lhes, pois, que, em nome da alma nacional, e em homenagem à província que Setúbal pertence geograficamente, repitam com sincero entusiasmo as palavras que eu vou dizer. E fez uma longa pausa. Então, venham de lá as tais palavras. Venham ou não vêm? O alferes, circunvagando o olhar pelo auditório, esvazia o copo e recita com ênfase. Que mais querem de nós? Após tamanha galhardia da algoz, ébrios de glória, apagaram acaso a luz da história? Não leem seus feitos. Que nos quer a Espanha? Quer insultar a lapide funérea que pesa sobre vós, heróis de Ourique? Estremecei de horror, filhos de Henrique. Repercuti meu canto, ecos da Iberia. Fim. Postscriptum. Pude finalmente conseguir escrever o nome do sueco. Chamava-se Andréa Setterqvist. A menina Ricardina, muito carinhosa, chamava-lhe familiarmente o seu Setequis. E o malicioso alferes ruivo dizia que, a contar por alto, devia efetivamente ser o sétimo.